Fala, meus queridos. Então vamos lá para a aula de revisão, certo? Vamos revisar sobre os processos de revoluções na Europa no século XIX, bem como a unificação italiana e alemã e os acontecimentos que vão desencadear, então, o que nós conhecemos como Comuna de Paris, tá? Para analisar essas revoluções que vão acontecer na Europa, é importante nós entendermos alguns conceitos, tá? Como, por exemplo, o conceito lá de liberalismo. O que que seria o liberalismo, gente? O liberalismo, ele tem dois tipos, tá? O liberalismo político, o liberalismo econômico, tá? Vamos falar no geral e depois vamos falar sobre a questão política e depois sobre o liberalismo econômico, beleza? Então, o liberalismo, gente, ele vai defender, dentro desse contexto, o quê? Aquilo que ele vai chamar de direitos naturais e intransferíveis. O que que seria esses direitos naturais e intransferíveis? O direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade de expressão, o direito à sua escolha da sua religião. Tudo isso são direitos naturais, gente, e intransferíveis, tá? É seu, é direito seu. Ninguém pode tomar essas decisões por você. Ninguém pode escolher a religião por você. Então, isso é o quê? Um direito do indivíduo. Tanto que o liberalismo está associado ao individualismo. Por que associado ao individualismo? Porque são escolhas individuais, escolhas suas, escolhas minhas. Ninguém pode escolher por você. Você que deve escolher por si mesmo. Então, por isso que o liberalismo está associado à questão que está associado então à questão individual, tá bom? Agora, sobre o liberalismo político, gente, ele vai estar muito presente nas revoluções de 1830 e 1848 que vão acontecer na Europa, tá? Ah, Júlio, por que isso? Porque a gente tem que lembrar que na maioria da Europa haviam ali as monarquias absolutistas, tá? Não em toda, tá? Entenda, na maioria. Em alguns lugares, como por exemplo na França e na Inglaterra, a monarquia absolutista ela já havia caído, tá? Ah, Júlio, por que derrubar a monarquia então? A monarquia, derrubar a monarquia, gente, porque a monarquia ela era um empecilho, um obstáculo para esse crescimento econômico por parte da burguesia e para essa liberdade política. E aí, tanto que quando chegar o final do século XIX, as monarquias absolutistas, em sua totalidade, elas vão cair. Ela não vai cair, por exemplo, lá na Rússia, que vai cair somente lá no século XX, tá? Com a Revolução Russa. Mas na parte da Europa Ocidental, essas monarquias absolutistas, elas vão cair durante o século XIX, tá? Outra coisa importante agora que nós vamos estar falando é sobre a parte do liberalismo econômico, tá? O liberalismo econômico, gente, ele vai ganhar muita força, principalmente com a questão da Revolução Industrial. E aí esse conceito ele ganha força no século XIX, principalmente com a difusão da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela vai defender o quê? A liberdade de comércio, tá? Outra característica do liberalismo econômico é a questão da não intervenção do Estado na economia. Como é que era antes? É só a gente voltar lá nas monarquias absolutistas, onde quem aumentava os impostos era o rei, quem interferia na economia era o rei. O liberalismo ele prega essa não intervenção do governo, do Estado na economia, tá? Além disso, há uns princípios importantes defendidos pelo capitalismo, né, barra liberalismo econômico. E esses conceitos são, por exemplo, o direito à propriedade privada, ao trabalho assalariado, à obtenção de lucros. E nós podemos destacar como grande defensor do liberalismo, gente, um cara, um escocês chamado Adam Smith. Ele vai escrever um livro, né, chamado A Riqueza das Nações, onde ele defende o que nós chamamos de teoria liberal. Tá bom? Outro conceito importante para nós estarmos abordando e conhecendo, que é a questão do conceito de nacionalismo. O nacionalismo, gente, ele tem dois princípios. O primeiro princípio é a união de povos que têm os mesmos laços culturais e linguísticos, né, para a formação de um país, para a formação de uma nação. Então, aquele povo ali que está numa região, que tem os mesmos traços culturais, mesmos traços linguísticos, eles se unem para formar a sua nação. Outro princípio, ou seja, o segundo princípio que nós podemos estar destacando, é aquele onde há uma defesa da construção de uma nação em um lugar onde as pessoas elas podem não ter os mesmos traços, vamos dizer, culturais. Elas são um pouco diferentes umas das outras. As regiões, elas não têm uma base unânima na questão cultural. Mas eles se unem para se libertar de alguém que está dominando eles, para estabelecer seus próprios critérios. Então, esse é o segundo tipo de nacionalismo. Então, esse povo de determinada região, eles não têm lá a mesma base cultural, eles não têm a mesma religião. Então, mesmo não tendo isso, eles vão se unir para se libertar de algum povo que está oprimindo aquele local, aquela região, e vão formar um país, tá? Então eles vão buscar essa separação para dentro desse conceito aí criar um país, mesmo não tendo semelhanças culturais, mesmo não tendo até muitas vezes alguma semelhança, né, linguística, eles se unem para formar um país. O nacionalismo, gente, ele vai ser muito difundido no século XIX, ele vai ser tema de obras literárias, da arte, tá? E quem retrata o nacionalismo nessas obras é um segmento artístico que nós chamamos de romantismo, tá? Então, o romantismo é que vai difundir o que nós chamamos de nacionalismo. E nós destacamos, até mostrei para vocês na aula, uma obra do Delacroix, que é lá uma obra denominada A Liberdade Guiando o Povo, que passa uma mensagem de união, de vamos nos unir para lutar. Aí a mulher representa a nação e não sei o quê. Então, até expliquei isso para vocês, tá? Então, esse é o conceito ali do romantismo. Ele esboça isso aí. Ele, então, é o grande... vamos dizer assim, ele é o cara que vai difundir o nacionalismo através da arte e da literatura. Outros conceitos importantes para nós estarmos abordando é a questão do socialismo, tá? E aí o socialismo, ele tem o socialismo utópico e o socialismo científico. Primeiro, já havia falado para vocês nessa sala de aula, nós temos que analisar todos esses conceitos baseado naquilo e no contexto da época, tá, gente? Qual que era o contexto da época na Europa? Não havia direitos trabalhistas, não havia 13º, não havia férias, não havia nada do que nós temos hoje, gente. Havia uma exploração muito grande da burguesia sobre aqueles que nós chamamos de proletariado, que é aquele cara que trabalha na indústria. Nessa época, a gente não tinha essas leis que hoje nos protegem, né? Para quem trabalha aí, para quem é funcionário, que protege o trabalhador. Por exemplo, a licença maternidade para as mulheres, a questão do atestado médico. Então, isso não existia naquele período. As pessoas trabalhavam 12 horas por dia. Então, havia uma exploração muito grande da burguesia sobre o que nós chamamos de proletariado, sobre o trabalhador da fábrica, tá? Então, o socialismo, ele surge, então, com uma proposta de busca pela justiça social, tá? Uma busca para diminuir as grandes desigualdades sociais que haviam ali surgido com o advento, então, da Revolução Industrial. Por quê? Porque na Revolução Industrial haverá uma separação da gente, que nós chamamos de força de trabalho e meios de produção. Quem tem a força de trabalho? O trabalhador, o operário, o cara que trabalha na fábrica. Os meios de produção são de propriedade da classe que nós chamamos de burguesia. A burguesia tem os meios de produção. Os meios de produção, gente, nada mais são do que as fábricas. O trabalhador, ele não tem dinheiro para adquirir essa fábrica. O que ele pode fazer? É vender a sua força de trabalho. A burguesia, ela vende um produto. O trabalhador vende a sua força de trabalho. É o que ele tem. Então, o que vai acontecer dentro desse contexto, então? A burguesia, ela é dona dos meios de produção, como eu ia falar para vocês. E o trabalhador depende desses meios de produção. Então, ele se vende para a burguesia. E aí, nesse se vender para a burguesia, ele acaba se tornando, então, explorado. Ele acaba vindo assim, explorado. Por que explorado dentro desse contexto? Gente, acabei de falar, expliquei para vocês tudo que não tinha antes do que anterior a isso, que é a questão das leis trabalhistas que não existiam, trabalho 12 horas por dia. Então, nada disso existia. Havia uma exploração da burguesia em cima do proletariado. Tá? Então, o que vai acontecer? Havia um distanciamento muito grande entre aquele que tinha o capital, aquele que tem o dinheiro, e aquele que vendia a força de trabalho, que não tinha direito a nada. A divisão desse lucro é desproporcional na visão do socialismo. Então, o socialismo, ele vai defender que essa divisão ela seja mais justa. E aí, dentro desse conceito, nós vamos analisar o primeiro tipo de socialismo, que é o socialismo utópico. Socialismo utópico, ele vem acompanhado então dessa palavra, né? Utopia. Essa obra, essa palavra, ela se deriva de uma obra chamada Utopia, de um escritor inglês, o Thomas More, lá do início do século XVI. Nesse livro, a gente está descrevendo o que seria uma sociedade ideal, uma sociedade de iguais, como é que surgiria essa cidade. Então ele vai relatando, a cidade perfeita seria dessa forma. E aí, dentro desse contexto, só que essa sociedade ideal, descrita então pelo Thomas More, ela não existe. Tanto que utopia significa não lugar ou lugar nenhum. Não existe esse lugar. Por isso recebe o socialismo utópico, recebe esse nome de utópico. Por quê? Por que vai receber o nome de utópico? Porque os grandes pensadores desse socialismo, que aí nós destacamos o Robert Owen, o Charles Fourier, eles não tinham propostas muito bem definidas sobre como alcançar essa sociedade de iguais, de como se alcançar essa justiça social. Eles abordavam ali os problemas sociais, tudo que estava acontecendo, mas um meio muito claro para se chegar a uma solução não tinha. Por isso recebe o nome de utopia. O socialismo utópico recebe esse nome porque não é algo muito bem definido. Ficou meio que no mundo dos sonhos. Vocês falaram dessa sociedade, mas não falar como resolver isso. E posteriormente vai surgir o que nós chamamos de socialismo científico, tá? Como é que funciona, resumidamente, a visão do socialismo, né? Desse socialismo científico. Então vamos analisar a obra lá, um pouco do trecho do Karl Marx. O que vai estar dizendo ali dentro desse conceito? Gente, o Karl Marx, gente, ele vai estudar a história da humanidade, a história material. É assim que ele vai fazer a análise dele. Então ele vai estudar a nossa forma de produção. Como que o ser humano foi produzindo as coisas que necessitava eles? Como é que foi produzindo isso? Como é que o ser humano foi produzindo as coisas que havia necessidade? Então ele vai analisar, na antiguidade era produzido dessa forma, veio a Idade Média era produzido dessa forma, e aí veio então a Revolução Industrial, e agora as coisas, os objetos, tudo que nós precisamos são produzidos dessa forma aqui. Depois dessa análise, ele vai chegar a uma seguinte conclusão, que toda vez que houve uma grande mudança social, essa mudança social, ela veio através daquilo que vai chamar de luta de classes. Essa luta de classes, o Marx vai estar falando que é a luta entre o opressor e o oprimido. Vou dar um exemplo. Lá na antiguidade, no período de Roma, o que vai acontecer? Haverá então uma luta, as revoltas da plebe. Né? Os plebeus vão se revoltar contra os patrícios porque eles queriam mais direitos políticos. Então é uma luta entre o opressor, os patrícios, e os plebeus, os oprimidos. Quando houve esse embate, houve uma mudança social. Vou dar outro exemplo. Nobreza juntamente com o rei versus a burguesia, que era explorada. A gente estudou sobre as monarquias absolutistas, né? Que a burguesia mantinha lá, né? Por exemplo, na França, o terceiro estado mantinha lá a nobreza e a igreja lá no bem bom, enquanto eles pagavam todos os impostos. A burguesia se revoltou contra essa nobreza, contra esse rei, contra esse clero, e derrubou as monarquias absolutistas. Luta de classes, opressor né? A nobreza, a família real versus oprimidos. Nesse caso, a burguesia. O Karl Marx fala, a burguesia é uma classe revolucionária, porque ela mudou o contexto social. E dentro de toda essa análise, eu vou falar, agora cabe ao proletariado fazer essa revolução, essa luta de classes. De um lado, a burguesia, o lado opressor, e o proletariado, o lado oprimido. Então, o proletariado teria que derrubar a burguesia. Ele vai estar falando, pô, a burguesia ela conseguiu derrubar o poder que estava ali, a monarquia absolutista, uma classe revolucionária, ela derrubou, e agora é a vez do proletariado se unir, tomar força, assim como a burguesia fez, porque a burguesia se uniu para derrubar os monarquias absolutistas. Agora o proletariado tem que se unir para derrubar a burguesia. E esse proletariado devia se organizar, nós chamamos de organizações trabalhistas, né? Hoje recebe o nome de sindicato. Um detalhe importante, tá, gente? O sindicato, ele surge antes do socialismo, antes daquilo que nós chamamos de comunismo. O sindicato, ele já surge no século XVIII, gente. Não foi o comunismo, o socialismo que criou o sindicato já existia. Só que na época ele recebeu o nome de organizações trabalhistas. Agora não, recebe esse nome de sindicato. Então, através desses sindicatos, o proletariado podia se organizar para promover greves, paralisações, protestos, tá? E dentro desse contexto ali, também se organizar para se utilizar da força e tomar os meios de produção dessa burguesia para eliminar as diferenças de classe. E aí, com a tomada dos meios de produção dessas fábricas, o proletariado então instalaria o que nós chamamos de ditadura do proletariado. Essa ditadura do proletariado era uma transição para a introdução de uma sociedade comunista, de uma sociedade com existência de igualdade social. E aí eu já disse, né, gente, o grande nome lá do socialismo é o Karl Marx, tá? E aí o Karl Marx tem duas obras bastante significativas, que é o Manifesto do Partido Comunista e O Capital. Outra corrente que nós vamos estar destacando ali, né, que vai questionar o liberalismo, que vai questionar a burguesia, é o anarquismo. O anarquismo, ele defende a ausência de qualquer tipo de hierarquia. Ele é contra a formação do Estado. Tá? Por quê? Porque na visão do anarquismo, o Estado ele mantém a diferenciação social. O anarquista vai dizer o seguinte, é o Estado, ele está do lado da burguesia. É ele que mantém a diferença social. Então, ele é contra a questão do Estado, da formação de um Estado. Eles são contra a propriedade privada, porque na visão dele, a propriedade privada ela mantém a injustiça social. Uma observação importante, gente. O anarquismo ele não é contra você ter sua casa. O anarquismo é contra o acúmulo de propriedades, tá? Isso é importante para você estar entendendo aí. Não esqueça disso. Então, por isso que eles são contra a propriedade privada. Porque ele vai falar assim, enquanto uns acumulam tudo, os outros não têm nada. Não é que ele é contra você ter sua casa, ter lá, né, seu lugar para morar e tudo mais. Tá? Não confundam as coisas. Os dois grandes nomes do anarquismo, o Joseph Proudhon, e ele tem uma obra chamada O Que é Propriedade, e o Mikhail Bakunin, tá? Também que é o defensor do anarquismo aí. Beleza? Tá, Júlio, tá acontecendo tudo isso lá na Europa, você explicou todas essas ideologias que estão surgindo aí no século XIX, e a igreja? Como que a igreja se posiciona em relação a isso? É agora que nós vamos abordar essa questão, tá? Então, o que vai acontecer? A igreja, tanto católica como protestante, elas vão olhar para esse cenário que eu descrevi até agora e vão falar assim, realmente, hein? Existe a exploração do trabalhador. Não dá para negar que não existe exploração. Que ser humano que aguenta trabalhar 12 horas por dia, de domingo a domingo, sem direito a nada. Sem direito a um salário mínimo, sem direito a alguma coisa que lhe proteja. A igreja, ela olha e fala, pô, realmente está errado. Então os protestantes e católicos, eles vão buscar, então, propor melhores condições de trabalho para esses operariados. Tá? Eles vão criticar esse capitalismo desenfreado, onde não há regras, que não proteja o trabalhador, que não dê um salário digno. Eu já havia explicado antes, né, gente, anteriormente, lá no primeiro semestre As pessoas ganhavam tão pouco porque não tinha o estabele... não tinha ali a questão do salário mínimo, que juntava duas, três famílias para alugar dois, três cômodos, porque eles não tinham dinheiro para alugar uma casa sozinhos. Então eles se uniam a duas, três famílias para alugar dois, três cômodos, porque é o que dava para pagar. Então as igrejas, tanto protestante como católica, eles estão olhando e falando assim, não, gente, não dá para ficar assim. E aí o que que vai acontecer então? A igreja vai exigir do Estado que crie uma legislação para melhorar as condições do trabalho daquele cara da fábrica, daquele operário. E aí, dentro desse contexto, o que que vai acontecer? A Igreja Católica vai criar aquilo que nós conhecemos como doutrina social católica. Ela vai concordar que as coisas não podem ficar do jeito que tá, que o trabalhador tem que ter seus direitos. Só que ela vai discordar do método marxista porque eles são contra a luta de classes. O que que a doutrina social católica prega? Uma colaboração entre as classes. Então, gente, para que brigar? Para que essa luta? Não, vamos sentar, patrões e empregados, vamos negociar e estabelecer um acordo. Não precisa necessariamente haver dentro desse contexto, então, essa briga, essa luta proposta pelo marxismo. O que deve haver é o diálogo. Tanto que a Igreja Católica vai, então, organizar, né, uma espécie de tratado, uma espécie de documento denominado Rerum Novarum, onde ela vai propor então essa negociação entre trabalhadores e patrões, não um embate, não uma luta, tá? Então, a igreja vai rejeitar essa questão do marxismo. Só que ela vai defender que o trabalhador tinha que ter um salário justo, tinha que ter um descanso adequado. Eu já havia falado para vocês, né, gente, nesse contexto aí, que a vida média de um trabalhador nesse período era de 50 anos de idade. O trabalhador não via mais do que isso, devido à grande exploração que havia aí nesse período. Beleza? Continuando na Europa, agora nós vamos falar sobre um período chamado a Era das Restaurações. Essa Era das Restaurações, gente, ela vai de 1815 a 1830, tá? É um período pós-Império Napoleônico. Ela recebe esse nome Era das Restaurações por quê? Porque com a queda do Napoleão, tá? O que que vai ser proposto? Os países que venceram Napoleão, como por exemplo Inglaterra, a Áustria, o Império Russo, os próprios franceses vão estar dentro desse Congresso de Viena, entre outros, vão se unir e vão decidir o seguinte. Onde havia monarquia absolutista antes do Napoleão, vai continuar sendo monarquia absolutista. Então os reis absolutistas vão voltar ao poder. Por isso, restauração. Restaurações. A era das restaurações. Porque eles vão restaurar o antigo poder. Então quem estava no poder antes, as monarquias absolutistas na Europa, voltam ao poder com a queda de Napoleão. Porque lembrando, Napoleão dominou toda a Europa. Quase toda a Europa, desculpa, tá, gente? Quase toda a Europa. E onde ele dominou, ele tirou o monarca absolutista e colocou alguém de sua confiança. Com a derrota dele, esses monarcas absolutistas vão voltar ao poder. Eles vão tentar se restabelecer no poder a partir do que ficou decidido no Congresso de Viena. Então, um processo de restauração absolutista, tá, gente? A volta dos reis absolutistas ao poder, tá? Nesse Congresso de Viena, gente, vai ficar estabelecido alguns princípios importantes que eu quero que vocês entendam, tá? Por exemplo, que não vou chamar de princípio da legitimidade política e territorial. O que que era isso? Na questão ali territorial, é que as fronteiras vão voltar a ser o que era antes. Antes do que, Júlio? Antes da subida do Napoleão ao poder. Quando Napoleão dominou quase toda a Europa, não havia, tudo era do Napoleão. Então, quando ele cai, as fronteiras voltam a ser as mesmas entre os países que não estavam sob domínio Napoleão. Então, a fronteira que era na França antes do domínio napoleônico, ela vai voltar com a queda do Napoleão. Então, os países vão ter praticamente o mesmo território que tinha antes do domínio napoleônico. Essa legitimidade política eu acabei de explicar para vocês. É a volta das monarquias absolutistas ao poder. Por isso, é princípio da legitimidade política, a volta do absolutismo, e territorial. Os países vão voltar a ter as fronteiras que eles tinham antes da subida do Napoleão ao poder. Outro princípio importante é o que nós vamos chamar de princípio do equilíbrio das forças hegemônicas europeias. Ah, Júlio, eu não entendi o que é isso. O que que vai acontecer, gente? esses países que vencem Napoleão estão lá no Congresso de Viena. Então, o que, que vai ficar decidido? Eles vão dividir a Europa em áreas de influência, eles vão ocupar militarmente a Europa em áreas que eles vão considerar estratégicas, como, por exemplo, Itália, como, por exemplo, a região onde vai surgir a Alemanha. Então, eles vão ocupar ali para quê? Evitar que surja alguém ou um império que tente dominar toda a Europa, igual aconteceu com Napoleão. Então, dentro desse contexto, a Europa vai ser dividida nessas áreas de influência. Ela não está sob influência política e econômica de quem? Dos países que venceram Napoleão, tá, gente? É eles que vão ditar as regras na Europa nesse período. E aí, para quê? Para evitar que surja uma nação capaz de dominar a Europa. Então, eles não querem deixar ninguém que se fortaleça muito que tente, então, dominar toda a Europa. E aí, um outro princípio interessante, né, é a questão do princípio da solidariedade militar, tá? O que nós chamamos de Santa Aliança. Então, a Santa Aliança, gente, nada mais era do que a união militar entre as nações absolutistas, tá? Então, por exemplo, a Inglaterra não participa disso, hein, gente? Porque a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, ela não participa da Santa Aliança. Então, os países absolutistas vão criar uma aliança militar. Qual que é o objetivo, gente? Evitar que os movimentos liberais, ou os movimentos de origem burguesa, tomem um país e derrubem essas monarquias absolutistas. Então, se surgisse lá no meu país um movimento liberal, um movimento liderado pela burguesia, eu acionaria essa aliança militar para ir lá reprimir aqueles liberais, aqueles burgueses que tentando me derrubar do poder. Isso é a Santa Aliança. Bom, é claro que ela vai fracassar, né? Porque as monarquias absolutistas vão começar a cair uma a uma, que eu já havia explicado para vocês. Agora, nós vamos falar sobre o contexto da França pós-queda de Napoleão, tá? Como é que vai estar a França, então? O Napoleão cai. E aí surgem, então, vários grupos ali defendendo, então, e propondo algumas ideias. Havia ali os bonapartistas. Tinha alguns ali que defendiam então a volta do Napoleão ao poder. Mesmo Napoleão preso lá na ilha de Santa Helena. Não, vamos trazer o Napoleão tem que voltar ao poder. O outro grupo era o que nós chamamos de liberais. Eles eram a favor da instalação de uma república. Havia também o que nós chamamos de constitucionalistas. É os caras que defendiam, gente, a monarquia constitucional. Então, eles eram a favor da instalação da monarquia constitucional, onde, do mesmo tipo que ela na Inglaterra, né, gente? Que tem um primeiro-ministro ali e tudo mais, como já havia explicado em aulas anteriores. E tinha também os ultra-realistas, que queriam a volta do absolutismo. Então, vamos lá. Revisando os quatro grupos, tá, gente? Então, é importante. Os bonapartistas, que queriam a volta do Napoleão. Os liberais, que queriam a instalação de uma república. Os constitucionalistas, que queriam um governo guiado por uma constituição, uma monarquia, então, parlamentarista. E os ultra-realistas, que queriam a volta do absolutismo. Em meio a toda essa disputa, vai subir ao poder o Luís XVIII. Ele vai governar por 10 anos, tá? E o governo dele foi um governo de uma monarquia constitucional, ou seja, um reinado apoiado na Constituição. O Luís XVIII, ele vai ser morto, e aí quem vai subir ao poder é o seu irmão Carlos X. O Carlos X, gente, ele então vai instalar um governo absolutista. Só que quem não gosta disso, quem não vai permitir que esse governo continue por muito tempo? A burguesia. A burguesia, então, derruba o Carlos X. Por quê? Porque a burguesia não quer uma monarquia absolutista. Ela aceita uma monarquia constitucional ou um presidencialismo, né? Uma república. Não, dentro desse contexto, uma monarquia absolutista. Então, sai o Carlos X, entra o Luís Felipe de Orleans. Ele sobe ao poder e aí, nesse período, a França volta a ser uma monarquia constitucional. Tá? Só que o Luís Felipe de Orleans, ele vai sofrer, então, muita pressão, porque qual que é a situação da França nesse período? Uma grande onda de fome, e aí isso vai gerada pelos problemas climáticos, então a colheita na França vai ser pouco. Isso vai aumentar o preço dos produtos, faz com que a população francesa vá às ruas, porque não tem comida. Não tem alimento, tudo é muito caro. O Luiz Felipe, então, de Orleans, ele vai olhar e vai falar assim: cara, eu já vi isso acontecer uma vez, e da última vez que isso aconteceu, foi a vez que o Luiz, então, o Luiz XVI, foi guilhotinado. E eu não quero saber disso, não. Então, o que que ele faz? Ele vai, quer saber uma coisa? Eu vou renunciar antes que sobra para mim. Ele renuncia ao trono francês. E aí a França vai então instalar o que nós chamamos de Segunda República Francesa. Nesse período, quem vai assumir é o Luiz Napoleão. Só que tem um porém. O Luiz Napoleão, ele vai fazer dessa república um império. Ele instala o império, ele decreta então o Segundo Império Francês. E aí o Luís Napoleão vai se proclamar imperador e recebe o título então de Napoleão III. É claro que isso não vai durar muito tempo, gente. Ninguém vai querer a instalação ali então de um império novamente. A burguesia ela promove a derrubada, né, e a instalação de uma república. Surge o que nós chamamos de Terceira República Francesa. Então, o que nós percebemos? A Europa, gente, está sendo abalada por esses movimentos liberais, nacionalistas e socialistas. Estabilidade política muito grande. E essa onda de movimento liberal, nacionalista, socialista, é denominada Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos, gente, foi a última grande onda liberal burguesa do século XIX. Tá? Então, a última grande onda liberal que vai derrubar as monarquias absolutistas é a Primavera dos Povos. Como eu já havia dito, no século XIX surge o conceito ali de nacionalismo. E agora, baseado nesse conceito de nacionalismo, eu vou estar falando sobre o processo da unificação de dois países, tá? Primeiramente a Itália e depois a Alemanha. Então vamos lá para a Itália. Dentro desse contexto, no século XIX, a Itália ela vai ficar dividida ali, depois da decisão lá no Congresso de Viena. Olha, eu falando de novo ali do Congresso de Viena, tá? No Congresso de Viena, a Itália então vai ficar decidida, a Itália vai ficar dividida em sete reinos italianos, tá? Vai ficar decidido isso lá no Congresso de Viena, com a influência estrangeira, porque a Itália vai ser ocupada. Por alguns países, ou pelos países, vai ser dividida e ocupada ali pela França e pela Áustria, que foram países que a Áustria venceu lá o Império Napoleônico, estava na aliança ali junto com o Império Russo, com a Inglaterra, e aí a França vai ocupar também parte do território italiano. A Itália, então, gente, estava sofrendo forte influência desses países em seu território, e aí surge então. Esses movimentos nacionalistas começam a crescer dentro da Itália. E aí, dentro desses movimentos nacionalistas, a gente vai destacar dois grupos importantes, tá? Os Carbonaros, que é a pequena burguesia, e a Jovem Itália, né, que são os revolucionários, que é ali o grupo fundado pelo Giuseppe Mazzini. Esses grupos, então, estão ali surgindo ali para o quê? Tentar unificar a Itália. Outro grande nome da unificação italiana é o Conde Camillo de Cavour, tá? Então, o que que vai acontecer? Ele é o grande nome da unificação italiana. O Camillo de Cavour, gente, ele é representante do reino mais rico entre os sete reinos italianos, que é o reino lá de Piemonte e Sardenha, no norte da Itália. Então, ele é o ministro do rei Vítor Emanuel desse reino aí de Piemonte e Sardenha, o reino mais forte. E aí o que vai acontecer? Por que que o Norte quer tanta unificação italiana? Por que que ele quer unificar os reinos italianos? Por causa da indústria, gente. A unificação abriria as portas, então, para as indústrias do Norte. Eles teriam um maior mercado, sem barreira alfandegária, a mesma estabelecimento da mesma taxa de impostos, tudo seria padronizado, né? O estabelecimento ali de um mesmo sistema de pesos e medidas. Então o Norte olha os reinos italianos e fala assim: cara, a gente precisa unificar isso aqui. Se nós unificarmos isso aqui, economicamente vai ficar mais viável. Nós vamos conseguir desenvolver a economia melhor. Então vamos unificar. E é isso então, é por isso então, desculpa, que o Piemonte e Sardenha vai liderar e quer essa unificação. Aí eles vão instalar essa unificação baseado na monarquia constitucional, tá, gente? Não vai ser uma monarquia lá absolutista. Mas para isso acontecer, esses reinos, então, eles precisam se unir e lutar contra essas ameaças externas. No caso, os austríacos e os franceses. Sem esse conflito, a Itália jamais conseguiria se unificar. Então ela sabe que é inevitável o conflito armado contra os austríacos e os franceses, tá? Os austríacos ao norte da Itália e os franceses ao sul. Além dessas ameaças, tinha a questão da Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica nesse período, gente, ela tinha aquela parte central e parte do norte da Itália, era tudo terra da Igreja. O Papa, ele não quer aceitar a unificação, por quê? Porque ele sabe que ele vai perder as terras. Porque ele olhou e aconteceu isso na França. Ele falou assim: pô, não quero que aconteça aqui. Mas vai ser inevitável, tá, gente? Os exércitos, então, os revolucionários vão avançar para unificar a Itália, tá? O conde de Camillo de Cavour, junto com o exército, vai vindo lá do norte em direção ao sul. E o Giuseppe Mazzini, juntamente com o Giuseppe Garibaldi, aquele que lutou lá ali na Revolução Farroupilha aqui no Brasil, vai para a Itália e se junta então ao Mazzini e vem do sul da Itália em direção ao norte. E aí, dentro desse contexto, então, o grande foco de resistência agora passa a ser a região do Vaticano, a região de Roma, porque o Papa não aceita a unificação, porque ele não quer perder as terras. O que o Papa faz, gente? Ele observa que então que os revolucionários estão tomando as terras da igreja. Ele vai se declarar então prisioneiro do Vaticano. Ele não vai sair do Vaticano. Essa situação é conhecida então como questão romana. Quando ele se declara então prisioneiro, ele não sai dali, porque ele sabe que se ele sair dali, até o território que é o Vaticano hoje seria perdido para o Estado, seria perdido para os revolucionários. E aí essa discordância, né? Ela só vai ser resolvida entre a Igreja e o Estado italiano no Tratado de Latrão, que vai ser assinado por Mussolini lá em 1929, lá tanto que nesse período aí então, né, que a gente tem que destacar a questão dos governos nazifascistas. Mas isso é tema lá para o nono ano, tá bom? Mas essa treta entre Igreja e Estado na Itália, ela só vai ser resolvida no Tratado de Latrão, quando oficialmente o Mussolini doa o Vaticano para a Igreja Católica. Ele vai lá e fala assim: ó, tá aqui, esse território agora é de vocês, tá? Que é o Vaticano hoje, bom? Em meio a tudo isso, então, gente, tá? O rei Vítor Emanuel, então, ele vai ser declarado o rei da Itália, né? Mesmo com a resistência e o Papa preso lá no Vaticano, a Itália é unificada, é instalada uma monarquia constitucional, e aí então o reino Piemonte e Sardenha, ele pode expandir, né, a questão da indústria italiana para o resto do país e também vender seus produtos. E aí é então decretado em 1871 a unificação italiana. Agora vamos falar então da formação e da unificação alemã, tá? Então vamos entender como é que aconteceu. A região da parte da Itália e da Alemanha, ela pertencia ao Império Carolíngio. Esse Império Carolíngio é lá dos reinos francos, é um negócio que vocês estudaram lá no sétimo ano, tá? Não vou abordar muito não, porque não é tema para prova. Então, só para vocês entenderem um pouco aí. Então, o Império Carolíngio, ele vai se fragmentar lá no ano 843 depois de Cristo, lá no século IX. Então, que haverá divisão do reino. Então, o rei vai deixar um, vai o que o haverá uma divisão então desse império entre os seus três filhos, né? E haverá assinatura do Tratado de Verdun na divisão desse reino. Então, um desses reinos, gente, vai virar o Sacro Império Romano Germânico, ou Primeiro Reich, tá? Então, de novo, gente, o Império Carolíngio, ele vai se fragmentar em três partes. Parte desse território vira o Sacro Império Romano Germânico, ou Primeiro Reich, tá? Isso lá no período medieval. Quando chegar na Idade Moderna, aquela região que hoje é a Alemanha, ela é composta por pequenos estados, tá? Que nós chamamos de Confederação Germânica. Então aquela região era composta por 39 estados. Todos esses estados tinham origem germânica, tá? Para vocês entenderem aí. E aí o que acontece dentro desse contexto? Então, essa Confederação Germânica era composta por esses 39 estados. Só que para acontecer essa unificação, gente, alguém tinha que liderar esse processo, como aconteceu lá na Itália com o reino Piemonte e Sardenha. Só que tem um problema, tem dois estados disputando essa liderança para unificar a Itália, a Áustria e a Prússia. Tá? E aí nesse contexto, a gente pode deixar de falar, né, que aquela região está sob a influência do liberalismo, do nacionalismo. E aí dentro desse contexto, então, esses movimentos vão surgir e vão então ganhar força para que aquela região, aqueles estados germânicos, se tornem então uma nação. Eles vão promover a união desses estados germânicos. Só que para a unificação alemã, algumas coisas teriam que ser resolvidas. Tanto a questão interna, como a questão externa. A questão interna, gente, é a questão de quem iria liderar esse processo de unificação. A Áustria ou a Prússia? A questão externa é a questão de se livrar da influência francesa. Já a gente acabou de ver nessa aula, né? A Europa vai ser dividida em áreas de influência, então algumas regiões vão ser ocupadas estrategicamente. Aquela região da Alemanha é uma das regiões que vão ser ocupadas, e aí pelos franceses. Então o que vai acontecer? As duas questões, gente, tanto interna como externa, só vão ser resolvidas através do conflito, através das guerras. Tá? A Áustria e a Prússia vão se enfrentar, a Prússia vai vencer. Ah, isso é importante. Então a Prússia, nesse contexto, então, definitivamente vai liderar o processo de unificação alemã. Tá? Então, com o fim dos conflitos, né, daí vem o enfrentamento com a França, e a França perde, então, lá para os prussianos, é formado o que nós chamamos de Segundo Reich. Tá? A Alemanha se torna um reino primeiro. E aí, posteriormente, ela vai virar uma república, nós chamamos de República de Weimar, que é uma coisa que nos dá lá no nono ano, tá? E depois o Terceiro Reich lá, liderado pelo Hitler. Tudo conteúdo do nono ano, tá? Por isso que eu não vou ficar falando dele sobre aqui agora. Mas anterior a isso, gente, a Prússia vai ter uma sacada muito importante, uma ideia muito, muito estratégica. O que a Prússia faz? Ela vai criar uma liga aduaneira. Essa liga aduaneira, gente, é uma parceria econômica, comercial. O que ela faz? Ela cria essa liga aduaneira e derruba as barreiras alfandegárias. Então, o que vai fazer? A Prússia, ela vai chamar os outros estados germânicos para formar uma parceria econômica e derrubar as tarifas alfandegárias. Ou seja, eles vão estabelecer o mesmo sistema de pesos e medidas, o mesmo tributação de impostos, tudo igual nesses estados aí. Só que só tem um estado que vai ficar de fora, a Áustria. Então a Áustria, gente, ela fica de fora dessa aliança econômica. Então a Prússia, ela chama os outros 37 estados e deixa, então, a Áustria de fora. Então a Áustria vai ficar de fora. A partir dali, gente, a Prússia, ela começa a ganhar muito destaque por essa parceria econômica. Na questão externa, o que vai acontecer aqui? Haverá a guerra contra os franceses, tá? Isso é importante para a gente estar falando aí também. E aí o grande nome da unificação alemã é o Otto von Bismarck, tá? Ele é o grande, é o que vai liderar ali o processo de unificação. De início, gente, o Bismarck, ele vai ter muito apoio somente da nobreza, que defendia a unificação em torno de uma monarquia. Porque, claro, a nobreza estava interessada em manter seus privilégios. Então, de início, a burguesia não apoia o Bismarck. Quando é que a burguesia começa a apoiar o Bismarck? Quando ela percebe as ameaças externas, nesse caso da França. Então a burguesia está pensando o seguinte: cara, se eu não me unir ao Bismarck e à nobreza, a gente não consegue unificar o território. Se eu não me unir à nobreza com a liderança do Bismarck, os franceses vão acabar dominando a região e nós não vamos conseguir a unificação. Isso vai ser um tremendo prejuízo econômico. A burguesia está olhando dessa forma. Então ela se alia à nobreza e o Bismarck pensando nessas questões. Pô, eu não posso deixar que a ameaça externa domine o nosso território. Então é melhor me unir então com a nobreza e unificar o território. E para isso vai ter que haver a guerra. A guerra que nós chamamos de Franco-Prussiana. Houve duas guerras antes dessa, tá, gente? Mas nós vamos destacar só essa porque o livro está abordando só essa. Então não vou abordar as outras aí para não estar confundindo vocês, tá? Essa guerra franco-prussiana é contra a França, o nome mesmo já diz, tá, gente? O que acontece? Por que vai acontecer a guerra? O trono espanhol vai sofrer, então, uma crise dinástica. E esse trono espanhol, então, vai ser oferecido ao príncipe da Prússia. Só que o que acontece? A França vai se incomodar por isso. Por que a França vai pensar? Cara, se eu deixar isso acontecer, eu vou ficar cercado pelos prussianos dos dois lados. Num futuro conflito, numa futura guerra, eu vou ter que dividir meu exército, porque eu vou ter dois lados para enfrentar a Prússia militarmente. Então não era interessante. A Prússia, ou seja, os alemães, eles estavam de olho no território francês chamado Alsácia-Lorena, que era um território rico em reserva de carvão. Lembrando, Revolução Industrial, né, gente? Muita máquina ainda movida então, a carvão, ou seja, a vapor. Então, essa era uma região muito importante para os alemães. Os alemães falaram, opa, se a gente vence esse conflito aí contra os franceses, a gente consegue pegar aquele território para nós. Qual o resultado desse conflito? Vitória prussiana. E aí a Alemanha é unificada. Consequências desse conflito, gente. O forte sentimento de revanchismo dos franceses, ou seja, o sentimento de vingança. Os franceses, por que eles vão ter esse sentimento de vingança? Pô, o dia que eu tiver chance eu vou me vingar desses alemães. Porque eles vão perder o território da Alsácia-Lorena para os prussianos. O rei alemão Guilherme I é coroado no Palácio de Versalhes, que é um símbolo do poder francês, então isso foi muito humilhante para os franceses. Aí, não está dizendo no livro, mas também é um pagamento de uma indenização lá para os alemães, tá? Então os franceses vão ter que pagar. Qual que é o resultado de tudo isso, gente? O resultado de tudo isso é que quando começar as articulações para a formação das alianças para a Primeira Guerra Mundial, os franceses vão lutar contra os alemães para tentar se vingar daquilo que aconteceu na Guerra Franco-Prussiana. E por último, nós vamos falar sobre a Comuna de Paris, tá? A Comuna de Paris, gente, foi a primeira tentativa de instalação de um governo socialista. Tá? Foi a primeira tentativa, a primeira vez que houve uma tentativa de instalar o socialismo em algum lugar, foi na Comuna de Paris. Tá? Qual que é o contexto ali para a tentativa da instalação desse governo socialista ou barra comunista? A França tinha acabado de passar pela Guerra Franco-Prussiana. Já falei várias vezes para você, guerra custa dinheiro, gente. E aí não é só a Guerra Franco-Prussiana. Anterior a isso, a França estava dividida em vários conflitos, inclusive aqui na América Latina, lá no México. Então a França estava dividida em muitos conflitos, gente. E isso estava consumindo os recursos franceses, o dinheiro dos cofres públicos franceses. Enquanto isso, a população está em situação de miséria. O estopim para tudo isso é a Guerra Franco-Prussiana. Por quê? A população ali vai ser armada pelo governo, tá? Então o governo arma a população para lutar contra os prussianos. Só que acontece, acabei de explicar. Os franceses perdem a guerra. A população, cansada de toda a exploração e da humilhação pela derrota na guerra, ela vai, então, dentro desse contexto, ser liderada por líderes socialistas. Por quê? Porque o socialismo começa a ganhar força em dessas grandes massas que estão na miséria. Por quê? Porque a população vai olhar, né? Vai falar assim, pô, se isso é o capitalismo, eu quero viver isso aí, não. Vamos tentar, então, instalar o socialismo. Porque pior do que tá, não fica, né? Então, o que vai acontecer? Essa é mais ou menos a ideia lá das grandes massas, né, gente? Da população pobre. Porque eles vão olhar e falar assim, cara, se isso é o capitalismo, eu não quero, não. E aí, então, as ideias socialistas vão ganhar força nesse período na cidade de Paris. E aí, o que acontece, então? O povo que já está armado vai tomar a cidade de Paris, tá? E então, vai instalar pequenas comunas. Vamos imaginar ali um monte de subprefeituras espalhadas pela cidade de Paris, tá? Essas são as comunas. E aí, essas comunas, então, é que governariam uma cidade. Então, toda decisão política passaria por essas comunas, né? Ah, precisamos fazer isso aqui, vamos votar. Quem é a favor, quem é contra? Ah, ó, houve a proposta dessa lei, o que vocês acham? Então, as comunas discutiriam essas leis. O que acontece, então? Do outro lado, tem uma burguesia, e aí não é só a burguesia francesa, é a burguesia europeia, que vê a instalação de um governo socialista como uma coisa muito perigosa. Então tá lá o governo alemão olhando isso, tá o governo inglês olhando e fala assim, cara, Nós não podemos deixar que isso aconteça. Se esse governo socialista se instala na França, isso pode incentivar outras revoluções socialistas. E aí hoje aos franceses, amanhã pode ser a gente. Então essa burguesia, com medo desse socialismo se expandir, ajuda os franceses então a retomar o poder da cidade de Paris. A consequência disso, gente, 20 mil mortos, tá? E aí a burguesia então, ela vai retomar o poder na cidade de Paris. E aí é o fim da primeira tentativa de instalação então de um governo socialista na Europa.